Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um Debaixo da Língua. Aqui não estão 50 graus, o que é bastante bom. Sendo que há ouvintes no Dubai. Olá, ouvintes do Debaixo da Língua no Dubai. De resto, o Debaixo da Língua é ouvido em mais de 100 países. Olá a todos. 15% da audiência do Debaixo da Língua, isto deixa-me muito orgulhoso, é fora de Portugal. Portanto, olá, está fora de Portugal, aliás. Olá a todos, hello, bonjour, bienvenue à Debaixo da Língua. Um gelado antes do fim do mundo. O que é que acha? Seria de quê? Manga? Framboesa? Um fizz de limão? Um cone para o apocalipse? Esta é a proposta de Capicua, a poeta, escritora, rapper, ícone, que lança novo disco, Um Gelado, antes do fim do mundo. Volta agora a olhar, com aquele seu olho clínico a que já nos habituou, no passado com discos lenda, como Sereia Louca ou a mais recente Madre Pérola. Desta vez fita os ecrãs de sílica, os mares de microplástico e cidades fantasma. A sua caneta, uma lupa, está mais eficaz do que nunca, 5 anos depois do seu último álbum. Capicua é um dos nomes mais influentes da música portuguesa, expandindo-nos a cabeça e rimando sobre os espectros que não queremos ver há quase 20 anos. Do Porto, socióloga de formação, escreve ainda letras para outros artistas, lança livros e até inventa teatro. Cresce sempre quando converso com ela. Se a generosidade é o novo punk, Um Gelado antes do fim do mundo é uma bússola para um tempo sem poetas. Talvez seja essa a próxima revolução, a poesia. Esta semana, no Debaixo da Língua, Capicua.
Debaixo da Língua.
Eu acho que aquilo que precisamos nesta altura é mesmo um gelado antes do fim do mundo, porque a casa está a arder, não é?
É verdade.
Capicua, bem-vinda ao Debaixo da Língua. Que bom reencontrar-te.
É verdade, gostei muito da outra vez que falamos. Tive um muito bom feedback da nossa conversa.
Sim, eu gostei muito porque sempre que te ouço, a sensação é que dou um mergulho no mar muito profundo, que é uma coisa que dá-me de jeito, tendo em conta que hoje as pessoas não saem de uma água um bocado rasa, não é? Eu estou numa fase também um bocado incendiário, sendo que, olhando para este teu álbum.
Estou na fase punk.
Estou na minha fase punk, não só porque que acho que andamos muito distraídos, sim, como acho que estamos pouco implicados com aquilo que é a nossa vida, uhum, e com o nosso mundo e com as nossas pessoas e com as pessoas em geral. Mas antes de entrarmos neste lado, antes do fim do mundo, não falamos mais ou menos há 3 ou 4 anos. Tu acabaste de chegar do comboio, portanto ainda vens com
ainda
o
vem atrasada,
Porto.
Não é? Portanto, não, podemos falar sobre, não, sobre não, os atrasos.
Não,
mas
não chegarias atrasada se os comboios saíssem a tempo. Há uma esta coisa de eu vou em breve viver no Porto uns meses, que é uma coisa que me está a alegrar muito.
Uhum.
Como é que sentes a tua cidade e como é que sentes o momento em particular que estamos a atravessar? Podemos ouvir o teu álbum, mas quero ouvir um bocadinho.
Sim, acho que tanto o Porto como também Lisboa, onde já vivi muitos anos, já foram cidades mais interessantes, eu sinto. Apesar de ainda termos alguma massa crítica e serem duas cidades belíssimas, o Porto é uma cidade que eu gosto muito. Acho que tem havido além da descaracterização e a disneyficação em curso, não é, que o turismo provoca, o turismo em excesso provoca, como também acho que sendo cidades cada vez mais caras, estão mais elitistas do que nunca, e vês os bancos de jardim da praça serem substituídos pelas esplanadas em que tem que se consumir para frequentar, não é? O comércio tradicional, as pequenas mercearias a serem transformadas em coisas gourmet e produtos de luxo ou de delicatessen, sei lá, acho que há muitos sinais. Os cafés populares que se transformam em coisas de brunch e de, sei lá, de comida.
Todos na mesma cor.
Exato, todos a servir as mesmas coisas, os mesmos menus indiferenciados que se comem em Barcelona ou em Berlim. E acho que isso tem tornado as cidades um bocadinho menos interessantes, porque eu acho que, sobretudo no Porto, o que eu sempre gostei muito é desse, assim, um lado meio descomposto, assim, muito genuíno, que se é simultaneamente, pode ser monumental e património da Unesco, como a seguir é uma ruela tosca, né? Cheia de gaivotas e gatos e as vizinhas a gritar de uma janela para a outra. E eu gosto dessas contradições. Aliás, eu tenho uma canção no disco anterior, no Madre Pérola, que se chama Circunvalação, que fala sobre isso, sobre as costuras da cidade, sobre as suas contradições. E eu acho que os turistas também vinham à procura disso, não é? Vinham à procura de bom vinho e boa comida, mas também vinham à procura de uma cidade muito genuína, muito castiça, muito popular, que está em desaparecimento, porque as pessoas estão a ser empurradas cada vez para mais longe. E por isso também escrevi neste disco, no Gelado Antes do Fim do Mundo, o meu novo disco, uma canção com a Chopa de Pedra, que se chama Souvenir, e que fala sobre isso, sobre o processo de esvaziamento da cidade, sobretudo no que tem a ver com a sua memória. Porque eu acho que esta gourmetização turística da cidade gosta muito de pôr as datas nas fachadas das lojas, não é? Desde não sei quando. Mas aquilo é tudo, é tudo pastiche,
não
é tudo verdade,
nada.
Não é?
Claro,
aquilo
claro.
Não é verdade. E a memória da cidade está nas pessoas, está nas rotinas das pessoas, nos encontros, no empregado de café que conhece os clientes, que pergunta pelo filho se está melhor, se a esposa está melhor, não é? Os lugares em que nós paramos e criamos raízes e memórias para o futuro. E se nós formos embora, a cidade perde a memória, não é? Por muito que se preserve o património, a cidade é um tecido social, mais do que um conjunto de edifícios.
Foste dizendo as costuras, que é uma ideia que voltas nesta souvenir, não é? Esta ideia, se não há costuras, não há memória, não há nada que nos. E fica tudo fantasma, não é? Uma série de fantasmas. Quando partes para começar a escrever um disco, ocupas-te de revisitar os teus fantasmas também, ou não?
Sem dúvida. Eu acho que nos meus discos há sempre a ideia de fazer uma espécie de retrato de uma época, não é? Da minha vida, mas também do nosso tempo. E este ainda mais em particular, porque é um disco mesmo muito ancorado na realidade, naquilo que é a nossa atualidade, naquilo que é o ar dos tempos e os grandes problemas do nosso mundo. Mas também tem uma metade mais escondida, se calhar menos aparente, menos óbvia, que é muito íntima e muito emocional, e que vai buscar, obviamente, aquilo que são as minhas vivências pessoais, aquilo que são também os meus processos de digestão, se calhar, de coisas que já aconteceram há muitos anos, mas que só agora ganharam um sentido, uma forma, uma arrumação, digamos.
Sim.
Em mim, e que também se expressa e que se vão expressando a partir através da escrita. E eu uso muito a escrita para fazer para arrumar a casa, para digerir as dores da existência, para fazer os meus lutos. E há sem dúvida uma metade deste disco que é muito emocional e muito dedicada a esses processos, alguns mais recentes, outros mais antigos, mas todos em curso, digamos.
Sim. Nisso tens uma boa relação com a menina que eras, com a tua infância e com a tua adolescência, porque uma das coisas, por exemplo, como homem homossexual, a minha adolescência, eu tive uma segunda adolescência, não é? Que acontece a partir do momento em que eu vivo de forma e afirmo quem sou. E não sei como é que foi para ti, mas a sensação que eu tenho é que muito do teu trabalho é sobre ganhar voz, usar a tua voz, ocupar o lugar, ocupar o espaço. Aliás, Bravo é uma música que eu acho que é um triunfo. Fica logo com vontade de partir coisas.
É uma questão de guerrilha, não é?
Sim, é um bocado. E esta sensação de que a tua voz sempre esteve aparente. Ou a tua voz sempre foi convidada a participar, ou tiveste que estilhaçar?
Eu sou uma mulher do hip-hop, não é? Portanto, claro. Essa pergunta.
Não, mas estou a dizer mais em miúda.
Mais em miúda. Não, sim, eu sempre fui uma falda. Eu sempre fui muito uma falda e senti sempre que os meus pais, a minha família, acolhessem esse meu espírito esse perguntador e crítico e muito observador do mundo. Essa parte, esse lado, uma falda, nunca foi reprimido. E na adolescência até tive um certo espaço para desenvolver esses interesses e esse lado mais contestatário, porque me interessei, sei lá, pela esquerda, pelo feminismo, pela ecologia, pelo associativismo, pelo hip-hop, não é? Primeiro pelo grafite, depois pelo rap, depois fui estudar ciências sociais, tudo coisas que até hoje me interessam.
Tu, não é?
Exato. Fui estudar sociologia, eu acho que tudo aquilo que eram os meus interesses da adolescência foram sendo alimentados por essa Ana adolescente até chegar à idade adulta. E hoje, eu aliás tenho uma canção no disco que se chama Making Teenage Anna Proud, porque eu sinto mesmo que essas escolhas que a Ana adolescente fez e que já estavam, sei lá, embrionárias na Mafaldinha que eu era em criança, que foram essas escolhas que a Ana teenager fez, foram as escolhas que me construíram e que eu exerço hoje como mulher adulta, como mulher artista, não só por esses interesses terem mantido, como eles serem também uma forma de, quer dizer, não só os temas de muito daquilo que é o meu trabalho, mas também muitas das minhas causas, muito dos meus, aquilo que me mobiliza, o hip hop também, que era uma espécie de hobby, transformou-se na minha, de certa forma, a partir do rap, transformou-se numa profissão, os meus amigos da altura. Ou seja, eu acho que esse percurso todo não foi tanto, como dizias, de libertação, de algo que estava reprimido, foi mesmo de uma construção progressiva de um conjunto de interesses, e de causas e de formas de expressão desses interesses e dessas causas, que eu acho que foi sempre muito, de certa forma, foi acarinhado pela minha família, mas foi sempre muito consciente em mim. E eu não é que eu me tenha interessado por essas causas por ter sido oprimida num determinado momento e ter sido quase como um
grito do Ipiranga.
Exato, não foi tanto isso. Foi mais uma questão, um sentido de justiça, sabes? Mesmo eu digo a Mafalda, porque a Mafalda é um bom exemplo disso. Uma criança que está a ver o que há de errado no mundo e que vai apontar o dedo e fazer perguntas e serem como um bocado inconveniente. Esse tipo de personalidade, não é? Que eu acho que na infância é bastante mais comum do que na idade adulta. Eu fui conseguindo preservar e depois fazer dele uma espécie de forma de estar na vida a partir da adolescência. E sendo uma mulher do hip-hop, claro que tive que abrir espaço, não é? Com um pé de cabra, muitas vezes, mas de uma forma muito consciente, porque como era muito politizada e já muito feminista do ponto de vista daquilo que eram as minhas leituras e aquilo que era a minha formação política, eu sabia que tinha que desarmadilhar o caminho. Então, mesmo que fosse asa papa delas, havia uma consciência política de que eu tinha que fazer aquilo por uma questão de autodeterminação e de afirmação artística, mas também por uma questão de justiça, de certa forma, para abrir espaço para que mais pessoas como eu pudessem estar ali. E tive a sorte também que fui com a Beatriz Gosta, a M7, a Marta, sempre desde o início, não é? Que também, obviamente, que facilitou, porque estávamos juntas. Depois também a Eva Repetiva, que agora é deputada pelo PS também, e outras mulheres com quem nós fomos criando laços.
Uma conversa dela com a XE? Dos Santos?
Ainda não ouvi.
Acho que vi um bocadinho umas imagens e ela estava ótima.
Ela é ótima. Eva, esquece. Eva é uma pessoa.
Ou seja, foste encontrando as tuas pessoas no meio desse caminho, não é?
Ou seja, para não só mulheres, obviamente, também alguns homens que nos tratavam de igual para igual, o que dentro do contexto hip hop não é assim tão comum, porque aquilo é um boys club.
Não é comum?
Não, não é comum. E acho que nesta geração mais nova, pelo que eu observo, não houve grande evolução no sentido. Ou seja, eu acho que hoje não há tanto preconceito em relação ao rap feito por mulheres. Do ponto de vista do consumidor, acho que não há tanto preconceito. Mas no ambiente, dentro da tribo, continua a ser um boys club. E há uma espécie de homoafetividade, mesmo dentro da heterossexualidade vigente, que faz com que eles admirem e se relacionem e tenham relações de amizade e de trabalho apenas entre eles, entre homens.
Sabes que eu acho que isso também acontece no humor.
Também acho.
Tu me lembrei-me daquela passagem pelo programa do Salvador Martinho.
Sem dúvida,
Que foi um bom momento sobre até a terminologia, a maneira como ele pôs a pergunta. Eu adoro Salvador.
E foi espontâneo.
Mas foi espontâneo isso. Os homens deixaram.
Foi sem mal, mas
é isso, não é?
Sai naturalmente, quase.
Pois, mas este lança-chamas, que se chama Os Lados Antes do Fim do Mundo, também procura, eu acho, expor essas coisas todas. Uma coisa que tu tens feito ao longo da tua carreira, claro.
Sim, essa questão, a questão do género, as questões de género estão transversais, estão transversalmente distribuídas pela minha discografia. Eu acho que este disco é um bocadinho mais in your face do ponto de vista da linguagem, dos statements, daquilo que é também a sua atualidade. Porque eu podia dizer estas mesmas coisas em 2014 e disse algumas delas.
Mas não sabíamos ainda que o leite materno tinha microplásticos, Capicua.
Exato, ainda não sabemos. Agora sabemos. Mas eu estava a dizer essas coisas em 2014.
Claro, claro.
Mas hoje, pela conjuntura, por tudo que temos, por tudo de consciência que ganhamos, por tudo que vemos nas notícias, parece estar tudo mais em carne viva e as pessoas também se relacionam de uma forma muito mais visceral. Não é? Com este tipo de mensagem e de conteúdo e de agenda.
Quando escreves, Há um momento, eu não vou fazer aquela onda do estás na Torre de Marfim e é para fechar qualquer coisa, mas há uma zona, não é? Onde é mais fértil estar. Para ti, isso, há uma altura do dia, há um momento que tu gostas mais?
Sim, olha, antes de ser mãe seria a madrugada, não é? Mas agora não posso dar ao luxo de ficar a escolher até às 5 da manhã, porque
que idade tens?
Tem 6 anos, eu vou ter que levar à escola de manhã e, portanto, ou se for fim de semana, vou ter que.
Portanto,
vou
não
ter
dá que para estar lá, a escrever às 2 da manhã.
Não dá, até porque eu depois, quando escrevo à noite, demoro-me bastante tempo a adormecer. Porque fico com aquilo na cabeça. Então agora faço um horário laboral, mas não é ideal, porque há muito mais telefonemas, há muito mais distrações. Depois, claro, de repente vais almoçar, depois o fluxo criativo é difícil de interromper, porque exige o começar é o mais difícil. Sim. E recomeçar também, não é? Não é que seja mais fácil. Portanto, agora faço uma espécie de horário laboral, mas gosto. Este disco escrevi-o ao longo do último ano, foi o disco mais rápido que eu já fiz, apesar de ter sido pelo meio de trabalho totalmente despenteado e novo.
Sim, mas isto é tudo debaixo da língua, não é?
Porque sim, já tinha muitas coisas escritas, muitas anotações, já há muito tempo não fazia um disco, portanto também tinha bastantes coisas para
cinco
dizer.
Anos.
Sim, sim.
Uau.
E foram 5 anos em que eu. Pronto, fiz
é
imensas coisas.
Estava a reparar 5 anos, é imenso tempo.
É imenso tempo, mas eu precisei desses 5 anos. Não só porque houve uma pandemia no meio e eu tornei-me mãe e foi toda uma explosão de transformações.
Claro.
E também de algumas frustrações também por causa da pandemia, termos ficado 2 anos fechados e eu tinha acabado de lançar um disco há um mês e meio.
Era uma Madre Pérola, não era?
Madre Pérola, que ficou no limbo, e depois voltar, recomeçar o trabalho com as pessoas de máscara nos concertos, marcávamos os concertos, desmarcávamos os concertos. Aquilo, pronto, foi um processo. Sim. De recomeço muito longo, que me frustrou muito, e eu estava assim um bocadinho. Assim, também sentia que criativamente ainda estávamos no olho do furacão e eu ainda não sabia bem o que é que queria dizer. E precisava.
Mas parecia que havia quase um pedido que dissesse alguma coisa, não é?
Sem
toda
dúvida.
A gente de repente tem que se posicionar
que
e ter uma opinião
coisa,
e
reagir. E o tempo, e nós estávamos diferentes depois daquela experiência, o mundo estava diferente.
Sim, sim, sim.
Houve uma série de coisas que aceleraram, transformações que de repente. Estavam latentes, mas que se tornaram. Sim. Óbvias do dia para a noite. E eu senti que precisava de um certo distanciamento para perceber o que é que tinha para dizer ao mundo. E depois também, como estava um bocadinho desencantada com a minha própria, com os meus próprios processos criativos dentro da música, da minha música habitual, né? Fui fazer outras coisas. Fiz o disco de Mão Verde para crianças, fiz a curadoria do SG Gigante, o disco de homenagem ao Sérgio Godinho. Escrevi um disco de fado para a Aldina Duarte, lancei um livro de crónicas, lancei um livro para crianças, o Cor de Margarida. Ou seja, fiz muitas outras coisas.
Mas não eras tu o veículo?
Não era a minha música para o meu público habitual. É quase como se eu estivesse dentro de um casamento desgastado e fosse arranjar uns amantes, estás a ver? Não estava preparada para o divórcio.
Sim, eu percebo.
Fui flertar com outras coisas e foi bom para mim, porque percebi que não só aprendes sempre muito truques novos quando vais fazer coisas um bocadinho fora da minha, daquilo que é o habitual, como também quando, sobretudo no disco da Aldina, que
é isso que eu te ia perguntar, como é que foi?
Foi uma experiência incrível, porque eu aprendi imenso com ela, porque eu só aceitei escrever o disco da Aldina se ela me desse uma oficina de escrita para fado, como aliás ela já fez até no Museu do Fado, e que me ensinasse as estruturas e as regras e tudo, e ao mesmo tempo não só aprendi muitas coisas dessa cartilha, digamos assim, do fado tradicional, como também aprendi muito a trabalhar com ela e com a sensibilidade dela, e encontrar os pontos que tínhamos em comum, uma espécie de geografia emocional que partilhávamos e que depois pudemos transformar em letras. E ela é uma pessoa que põe o poema acima de tudo, e eu precisava desse romantismo, porque eu também sempre fui assim, mas estava um bocadinho desmoralizada e cansada, e senti que observar a Aldina, a valorizar a poesia acima de tudo, não é? E o poema, e defender o poema, e a sua. Até muitas vezes tendo que se conter como intérprete para fazer
para
o poema
respirar.
Brilhar. Foi, e toda essa generosidade com que ela absorveu também os meus contributos e construiu um disco a partir das minhas letras, fez-me renovar os votos com a escrita.
Isso comove-me, sabes porquê?
É mesmo comovente.
A mim comove-me muito, porque há uma coisa de. Este não é o tempo dos poetas.
Sinto
que ao mesmo tempo eu acho que eles são mais precisos do que nunca.
E este disco é sobre isso.
Eu sei, eu sei. E este é mesmo, aliás, a dada altura, não sei exatamente em que poema, em tema é que dizes, mas quando um poeta morre, o mundo perde.
É ao ocaso.
Ao ocaso.
Sim, é uma canção sobre a morte da poesia, sobretudo. Mas este disco todo, a proposta, sendo um disco sobre o nosso tempo e sobre os seus problemas e sobre a realidade distópica em que vivemos, é um disco que propõe renovarmos os votos com um olhar poético sobre o mundo, com as utopias, com o encantamento, com isso que nos mobiliza, que nos mobiliza da forma mais romântica possível. E eu acho que só os românticos é que mudaram o mundo alguma vez, sabes? E pelo menos para o lado bom da força.
Sim.
E eu acho que nós estamos tão desgastados, ou tão adormecidos muitas vezes por necessidade, né? De nos protegermos, claro, de tanta ansiedade, mas presos na dopamina rápida, ou então muito cínicos, a achar que nada vale a pena e que...
Sim.
Pronto, que é, sei lá,
um
niilismo funcional.
Acho que no chiaroscuro que tu dizes, desculpa interromper-te, acaba, desculpa.
Não
ia dizer que no chiaroscuro tu brincas com a cena da Met Gala e com o scroll e esta coisa de estarmos completamente adormecidos,
sim,
e amuralhados, né? Como se a empatia fosse uma coisa um bocadinho a rejeitar,
dúvida.
Quando o que é punk é ser empático, eu acho.
Sem dúvida, eu acho que essa coisa é uma espécie de robotização em curso e nem só por causa da inteligência artificial, é também porque nos humanos estão a perder a capacidade de empatizar, de entender ironia. De coisas que,
sim,
são intrinsecamente.
É tudo literal, não é?
É tudo hiper literal. E depois as redes sociais. Aliás, essa música fala sobre isso. Cria uma espécie de montanha russa absurda de coisas que das mais supérfluas às mais escabrosas, das mais preocupantes.
Do vestido
às mais...
à morte em Gaza, não é?
Depois, sim, tudo se nivela como se estivesse no mesmo patamar de importância e vai havendo uma dessensibilização e uma banalização de tudo que nos torna muito menos sensíveis. E eu acho que a nossa condição humana é sermos sensíveis, é sermos empáticos, é sermos solidários, não é? Aliás, a Margaret Mead diz que a civilização. Que ela identifica o início da civilização a partir de um fémur que foi
consertado, não é? Sim.
Porque antes disso, quem é como nas
ficas
manadas,
para trás,
ficas,
sim,
para trás e acabou.
Sim.
E eu acho que a empatia é que é a base da nossa humanidade, não é? E eu acho que a partir do momento em que nós estamos adormecidos, cínicos, sensibilizados, e tu vês isso, basta abrir uma caixa de comentários, é aquela coisa do posto a jeito, do quem é que mandou ir para não sei onde, bem feito, aquele cinismo. Aquela frieza.
Isso parte de onde? Achas que parte do medo? Ou é porque as pessoas simplesmente parece que se esqueceram de ser pessoa?
Eu acho que parte de uma. Agora, ter de dar uma resposta muito sociológica, eu acho que há uma cultura que vem muito também do neoliberalismo, de pôr o indivíduo acima do bem comum e do coletivo. Há uma lógica, eu acho que a lógica que era mais vigente no século XX, em que admirávamos os heróis, os artistas, aqueles que trabalhavam em prol da comunidade, está obsoleta. Hoje as pessoas admiram os bilionários, os self-made men, aquele que individualmente consegue ascender acima dos outros e de facto aquilo que é a ambição individual, a vontade individual está paira acima daquilo que é o bem comum. E esse individualismo, eu acho também muito a partir de uma falsa espiritualidade, tu és responsável por tudo que te acontece de bem e de mau na vida,
sim,
sabes?
Há sim, quase tens como... que estar sozinho, o teu indivíduo
exatamente.
É mais importante do que tudo.
Há uma coisa cultural, até muitas vezes disfarçada de livro de autoajuda. Ajuda ou
sim,
de espiritualidade,
mas não é
fácil, que é essa ideia de que que o indivíduo é quase o centro, não é, de tudo e o princípio de tudo e o fim de tudo. E eu acho que a era da comunidade, e por isso é que também acho que a esquerda está tão fora de moda, entre aspas, a era da comunidade, aquilo que é o bem comum, daquilo que é os laços de solidariedade, aquilo que é trabalhar em prol, não é, do coletivo, está muito de moda nesta nossa era. E eu acho que isso se nota também não só nas relações, não é, humanas, das pessoas estarem cada vez mais desconfiadas, mais individualistas, menos solidárias, mas também pois, naquilo que é, lá está, desde a espiritualidade fácil até àquilo que é o Olimpo desta nossa geração, não é? E vês que são não são pessoas que fizeram feitos heróicos, que mudaram o mundo, que salvaram alguém, são pessoas que ficaram ricas, sabes? Isso, eu acho que isso tem muito a ver com esta lógica neoliberal que está por trás do zeitgeist, do espírito da época, e acho mesmo que isso torna as pessoas culturalmente menos empáticas e a valorizar menos aquilo que eram as redes solidariedade. cidade, não é? A vizinhança, o sindicato, a associação de pais, não é?
Os outros
que somos nós, não é?
Claro.
Enfim, porque este, também há uma sensação de desamparo que depois é canalizada pelos populismos.
Claro.
Mas que de facto poderia ser muito mais facilmente compensada e travada e resolvida se nós fôssemos mais comunitários, mais gregários, mais solidários, não é? Eu acho, acredito muito nisso, mas de facto não é esse o espírito da época.
Tu neste álbum, Um Gelado Antes do Fim do Mundo, não sei qual é, é um solero cheio de sangue. Que gelado
não é?
É só tens várias propostas.
Na contracapa é uma carta de gelado e cada gelado cada música tem um gelado. E na capa é um gelado assim estilhaçado e a derreter, porque eu acho que essa urgência do fim do mundo, aliás, nós vimos no apagão, se o apagão for parecido com o fim do mundo, ou as alterações climáticas, ou como as alterações climáticas prometem, o fim do mundo será bastante quente, tipo Mad Max.
Sim.
Acho que não vai haver gelados que resistam.
Não.
Quer porque sem eletricidade.
Talvez isso faça
com
que as pessoas reajam. Não havendo gelados, será que queremos que isto aconteça?
Não, mas aqui o gelado é mais a proposta. Eu dizia-te há pouco que este disco fala sobre o nosso tempo e sobre as grandes questões do nosso tempo. Mas é uma proposta, lá está, para cultivarmos o olhar poético. E é um bocadinho a pausa para um gelado. É quase que começa esse momento simbólico em que paramos tudo que estamos a fazer e ficamos só sentados nos bancos de jardim ou na beira do passeio a olhar em redor. E é um bocadinho essa a proposta deste disco.
Tu metralhas o Zeppelin do neoliberalismo, a Capicua, com esta frase: que se foda a finitude desde que haja dados ilimitados. Que é um bocadinho a sensação que eu tenho. É que, ou seja, nós até podemos cultivar um olhar poético e tentar cultivá-lo, mas ao mesmo tempo somos quase com um anzol puxados para ir ver o que se passa no Instagram e não conseguimos escapar. E a dada altura eu sinto-me ensopado e eu entrevistei a Carminho, já falei desta história 15 vezes, e a Carminho diz sempre: eu não vejo muito o Instagram, eu vou para o IKEA ver garfos. O que eu acho que é uma maneira gira de dizer que não quero que, ao dizer, não quero que os meus canais fiquem entupidos.
Verdade.
E é muito difícil não estar entupido.
Eu também passo demasiadas horas em distração, e acho que mesmo que as pessoas que não vão para as redes sociais têm outras formas de extrair. Alguns é a partir das velhas drogas, não é? Do álcool e de outras drogas. Outros é com
sexo.
Com séries. Sobretudo os estudos dizem que cada vez menos se faz sexo nas nossas gerações, não é?
Sim, sim.
Mas é isso, há muitas
distrações.
Ainda bem,
há alguém
que leva o bastião do sexo como
finalmente
uma coisa que sobrevive ao século XXI. Mas se não é drogas, é séries, até adormecer e não pensar na vida, ou consumir, sei lá. Há muitas formas de nos alienarmos. E eu acho que hoje em dia a vida é tão, tão cansativa, há tantos estímulos, estamos expostos a tanta informação, e a tanta informação catastrófica e preocupante, que é quase, eu percebo, é inevitável procurarmos formas de nos distrairmos. E as redes sociais são feitas para nos viciar, não é? Aquilo é desenhado para nos roubar tempo e para nos fazer consumir ou para nos desinformar também. Eu acho que essa canção, A Quero Escuro, que abre o disco, fala um bocadinho sobre esse adoecimento que as redes sociais, e sobre aquilo que eu estava a dizer, essa dessensibilização que as redes sociais promovem, mas não só do ponto de vista individual, mas também coletivo, que eu acho que ainda é o que é mais preocupante. É claro, para a nossa saúde mental e para a nossa vida e para o nosso dia-a-dia é prejudicial, mas para as nossas democracias estamos a ver que vamos pagar o preço bem alto. Pela desinformação, pela disseminação de discursos de ódio, de fake news, até pela própria promoção de pessoas que são altamente patrocinadas pela Big Tech, e estamos a ver isso.
Sim. Quando te ouço, e vou-me relembrando de coisas que dizes no teu álbum, uma das coisas que também gostei dos posts que foste fazendo sobre, durante as manifestações agora mais recentes, Por Cada Grunho Um Punho, estas coisas que são importantes.
São frases do disco.
Sim. Uma das coisas que eu fui também pensando bastante, eu tentar ler a minha própria letra e a falhar. Esta ideia
isso
do fim do mundo.
Tanto.
Acontece tanto. Fim do mundo como se fosse uma festa, e se os putos gritam alto, franzimos a testa. Que é, até a infância parece que está, tem que ter um determinado tamanho.
E não é só isso, é mesmo os putos, é? Tipo os putos que escolhem o ativismo, uhum. Nomeadamente pelo clima,
sim.
São altamente desencorajados por uma sobranceria geracional, tipo, o que é isso, estes que vão vir para Cuba, sabes?
Sim,
tipo,
sim, sim.
Sou contra o capitalismo, vão para Cuba, tipo,
claro.
Arranjem alguma coisa para fazer. Há uma espécie de desencorajamento de tudo o que é uma proposta de alternativa, de uma. Porque o que eu sinto muito acerca, o que me preocupa muito acerca do nosso tempo, e também tento falar sobre isso neste disco,
sim.
É a nossa incapacidade de pensar no futuro sem ser como uma grande distopia ou como se fosse uma catástrofe, ou como uma catástrofe ambiental inevitável. É quase como se, para nós, é mais fácil. E eu digo isto literalmente: é mais fácil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E quando alguém vem propor, vamos falar de outras, vamos pensar como é que podemos organizar isto de outra forma, uma forma mais sustentável.
Por favor, não fales comigo, não é?
É tipo, lá vêm estes putos, vem aquela tecnocracia cínica e.
Não, e uma burguesia instalada que não se quer.
E a sobranceria geracional, tipo, ah, estão estes putos, estes românticos, é uma coisa, ou estes radicais, ou sabes, é uma coisa mesmo que é desesperante, porque depois. O que acontece é que a discussão dessas alternativas está tão distante do mainstream,
uhum.
Que a grande massa das pessoas não ocupa uma hora por ano a pensar à volta de uma mesa com amigos,
uhum.
Como é que a gente poderia organizar isto de uma forma diferente. E eu olho, agora que celebramos há pouco tempo os 50 anos de 25 de Abril, uhum. Eu olho, por exemplo, na geração do PREC, que viveu o PREC,
uhum.
Eles passavam horas a fio a discutir. Uns eram anarquistas, outros eram maoístas, outros eram sociais-democratas. Andavam, toda a gente discutia ideologia, projeto, futuro. E mesmo, eu não estou a falar de voltarmos a falar de, uhum. Das mesmas
Da
mesma maneira, nem das mesmas alternativas, nem das mesmas propostas. Estou a dizer, como é que nós em 2025, com tudo que sabemos,
uhum.
Com toda a tecnologia que temos, com toda a ciência que temos, não conseguimos imaginar uma forma de organização social que seja, sim, menos insustentável, menos desigual,
uhum.
Percebes? É uma coisa que eu não consigo conceber.
Mas isso não implica as pessoas estarem verdadeiramente comprometidas com o seu meio e com aquilo que é a sua vida? O que eu sinto, sim, agora é que nós estamos um bocado, estamos todos na nossa faixa, seguimos a nossa faixa, ficamos um bocado irritados por estarem pessoas na nossa faixa. Se puderem sair da frente, agradecia.
Exatamente.
Eles agora estão a cortar e não posso ir para o trabalho.
Muito tarde. Quando é inundação, não é? Quando há uma,
exato,
grande inundação, se calhar os putos de máximo tinham razão.
Tinha algum jeito. E nós estamos nesta. Essa coisa, uma coisa que eu senti imenso durante ao ouvir o teu álbum é. Eu senti-me quase empurrado da cadeira, que eu acho que é um bom elogio, digo
é
eu.
É o melhor elogio, porque eu queria isso, eu queria criar essa mobilização, essa capacidade, essa quase como um abanão. Nós temos que nos mobilizar, e não é mobilizar no desespero, é mobilizar pela utopia.
Pela esperança, não é?
Pela esperança, vamos pensar em formas diferentes de nos organizarmos, vamos, mesmo que seja à escala local, lá está, a voltar. À Associação de Pais, ao sindicato, à Associação Recreativa do Bairro,
uhum.
Ao Teatro Amador,
uhum.
Há mil às associações, há mil formas de nós nos mobilizarmos. E acho que isso é o que depois nos devolve, não só a tal humanidade que falávamos há bocado, né? Da empatia, uhum. da solidariedade, mas também que nos comata o desamparo existencial de viver num mundo em colapso. E eu sinto muito que, mesmo que as pessoas não se comprometam, estavas a dizer, cada uma vai na sua faixa, mas estamos a falar da existência, não é? Não estamos a falar de uma causa.
Da existência, mas a questão é se as pessoas se querem falar sobre
isso.
Pois,
mas é que as pessoas não se mobilizam pela causa LGBT porque não são. Não se mobilizam pelos imigrantes porque não são. Não se mobilizam pelas mulheres porque não são. Mas todos somos seres humanos no mesmo planeta.
Sim,
não é? Portanto,
claro.
Como é que não nos mobilizamos por isso? Não, é? Não há causa mais comum. Se não temos a empatia de nos mobilizarmos pelos outros. E
se as pessoas não se mobilizam pelo clima,
exato,
eu não consigo,
não
perceber,
consigo
o que
entender.
É que acha que vai acontecer. No entanto, estamos aqui numa canoa no meio do colapso, mas. Continuas a acreditar, e acho que isso é uma coisa belíssima e que vamos ouvindo ao longo do álbum e também naqueles teus interlúdios poéticos, de ser a nossa voz e ser a nossa capacidade também de olhar com poesia para o mundo que pode mudar as coisas.
Sim.
Ou tentar mudar as coisas.
Porque eu acho que o desespero faz-nos não querer levantar da cama de manhã. Não nos atira para a luta. Aquilo que nos atira para a luta é olharmos em redor e vermos que há coisas pelas quais vale a pena lutar,
uhum.
Não é? Olhamos para os nossos filhos, eu quero que eles tenham um futuro. Tu olhas,
claro,
para o palco e eu vejo o palco, eu quero lutar por isto. Eu,
claro,
quero defender a cultura, eu, uhum, quero que isto exista, não é? Eu olho para uma floresta, eu quero defender a floresta. É o encantamento que nos mobiliza, não é o desespero.
Uhum.
O desespero faz-nos nos votar nos populistas, vai-nos faz, ou ficar paralisados, ou deprimidos, ou alienados. Aquilo que nos mobiliza é mesmo o encantamento, é aquilo pelo qual nós queremos mesmo lutar. E se nós não vemos nada em redor que achamos belo, que achamos queiramos defender, aí claro, vamos sucumbir ao adormecimento ou à...
Não vamos adormecer.
À paralisação.
Estou contra adormecer. quando te ouvia, senti que querias dizer estas coisas, se calhar, como estavas a dizer, já há algum tempo, não é? Cinco anos de maturação. Como é que foi? De repente está nas tuas mãos, continua a ser uma coisa assim. Não sei se para ti é uma coisa próxima do milagre ou não tenho ideia.
É sempre um. Eu acho que não é bem um milagre, mas é... O milagre é uma coisa que tem uma conexão mais, se calhar, com...
Esotérica.
Sim, com o impossível, não é? Isto é mais a ideia da concretização de como é que tu tens um conjunto de ideias que às vezes são vagas, e tu sabes que trabalhas em teatro e é a mesma coisa. Tens um conjunto de ideias que são vagas e umas anotações e umas emoções que queres transmitir, e andas como se fosse um caçador de borboletas a tentar engarrafar a brisa que tu tem aquele perfume que tu não consegues descrever e concretizá-lo num objeto que possa ser partilhável. Epá, isso é uma coisa.
Não é
um milagre, mas é mágico.
Magia.
Mas é mágico no sentido de que tu realmente tornas-te uma força concretizadora, não é? E andas a tentar engarrafar as brisas e a tornar aquela coisa etérea e difícil de explicar numa coisa que é material e que podes mostrar aos outros. Eu acho que isso é uma coisa mesmo. Poderosa e acho que sentires isso, acho que é quase impossível não ficares viciado e não ficares mobilizado em querer fazer sempre mais, não é? Eu acho. Sobretudo também porque é um trabalho que é muito coletivo, sendo muito autoral, implica, por exemplo, trabalhei na produção com o Luís Montenegro, mas depois tive a sopa.
Luís Montenegro, que eu adoro.
O que interessa. Luís Montenegro que interessa. Muito talentoso. Depois também a Sopa de Pedra, a Gisela João e o Toti Samed, que participaram nas músicas, mas depois também.
Com a Gisela cantaste Danúbio, não é?
Sim, que é uma canção pesada.
Sim, sobre o crescimento. Como é que é?
Não há quem não sinta um cheiro anos 30.
Pois é.
E depois também na ilustração com a Maria Lousão, o Dário Canatá no design, ou seja, depois o André Tentugal nos vídeos. É preciso uma aldeia. E isso é muito bom porque tu percebes que a tua ideia, que nasce de uma forma muito vaga e embrionária, que quase não consegues verbalizar, vai-se construindo e depois vai-se multiplicando e vai agregando gente e vai-se concretizando num trabalho que é muito mais coletivo do que posso aparecer.
E és carinhosa com as tuas ideias? És uma mãe extremosa ou és um bocado dura?
Não, sou carinhosa. Eu não sofro muito com. Eu gostava de dizer aquela coisa que expôs.
Não, tens de dizer.
Aquela coisa assim que os artistas e os poetas atormentados que sofrem muito. Não, eu tenho muito prazer
sou
a fazer. Eu tenho muito prazer a escrever e tenho muito prazer nesse trabalho de construção das canções e de colaboração com pessoas trazem inputs diferentes e que veem o meu trabalho num outro prisma. Eu gosto muito de fazer discos e acho que é uma coisa também um bocado romântica, porque o formato está um bocado desatualizado, não é? As pessoas hoje fazem músicas soltas. Mas eu acho que dos meus discos todos, este é talvez aquele que eu acho que faz mais sentido ouvir como um conjunto.
Eu achei isso.
E trabalho muita ordem, depois também tem aqueles poemas que fazem uma espécie de espinha dorsal do disco e que ligam as canções umas às outras. E portanto, acho que por muito romântico e desatualizado que seja o formato, acho que ainda faz sentido. E acho que também tenho muito prazer em construir esse corpo de trabalho e criar um parentesco entre as canções, porque acho que fica tudo muito mais.
Isso é uma obra, não é? Porque achas mesmo que ficará desatualizado com o tempo?
Já está, eu acho que o tempo do mercado está muito distante do tempo da arte. Não há muitos anos, eu não tenho uma carreira assim tão longa, mas há 10, 15 anos atrás, tu fazias um disco, andavas 3, 4 anos em tour com aquele disco e ninguém te exigiria.
Faz mais 6, novos.
E hoje em dia estás a lançar um disco ou um single, que é o mais habitual dentro da música pop, e estão-te a perguntar: então, projetos para o futuro e mais? Sabes, passado uma semana já perdeu a validade na voragem da novidade, que é cada vez mais rápida. Exato. E depois estás exposto ao mercado internacional, já não é só ao mercado nacional. Então há 1000 lançamentos por semana e o teu vai passando ali, já foi. Tem uma semana de vida e se calhar já não está na ordem do dia, porque a novidade já é um ápice. E eu acho que nesse sentido o formato já está, pronto, não, está um bocado distante do tempo do mercado. E depois também do ponto de vista do consumo, as pessoas ouvem playlists, ouvem canções soltas. É muito raro as pessoas ouvirem. Sim. Como nós, quando éramos adolescentes, tínhamos uma cassete com um CD e ouvíamos aquilo 1000 vezes.
Sim. E agora? Chorava nos mesmos timings.
Sabíamos tudo.
Sabia tudo. É neste segundo que eu
Qual
vou agora
é
começar a sentir.
Exato. verdade. E hoje em dia as pessoas ouvem playlists, canções muito misturadas, uh-huh, de estilos diferentes e sem qualquer preocupação com essa tal coerência, não é? Do corpo, da obra.
É pacífico escolher um single quando se tem uma noção tão clara de que isto é tudo uma coisa que convive.
Foi muito,
não é,
difícil neste disco.
Imagino que seja, não é? A mais recente que saiu há uns dias, este programa irá para o ar dia 3 de julho, se não estou em erro. Foi meio romano, é? O vídeo com a Lola Herself, que eu adoro.
Exato, que é uma diva, lindíssima. Está tipo em Iemanjá.
Sim.
É uma visão. Mas mesmo no estúdio, eu estava a olhar para ela e ela era uma visão, parecia um altar.
Ah, uau.
Estava lindíssima.
Mas isto de escolher, como é que se faz?
Olha, foi muito difícil porque este disco, lá está, é o disco mais disco que eu já fiz. E portanto as canções vivem umas com as outras. É muito difícil tirar uma que seja representativa do disco. Então escolhemos tirar várias. Primeiro foi a Making Teenage Anna Proud, que era representativa assim pelo espírito guerrilha. Depois foi a Chiaro Scuro, que se calhar era representativa por misturar a estética da spoken word e, sim, do rap. E depois veio ao Ocaso, que tinha a participação do Totti e que é representativa pelo tema, não é? Essa ideia da morte da poesia,
sim,
e do resgate da nossa humanidade a partir da poesia. E depois saiu a Danúbio com a Gisela João, que é sobre o crescimento da extrema-direita e sobre esta ideia de que estamos a reviver o passado, que é também um bocado aquilo que o disco fala sobre esta
a
ideia de que
no Mar Negro.
Exato, e se olharmos, temos o passado todo pela frente. Não conseguimos ver nenhum futuro,
uau,
mas estamos a ver
o passado todo pela frente,
que é como acaba a música.
Sim.
Eis o cais, sente o passado todo pela frente. E fala sobre essa ausência de futuro e sobre as repetições dos ciclos da história, os ciclos mais pesados da história. E agora venho a meia rumar porque eu senti que estávamos a precisar de algo mais cor-de-rosa, porque o mundo está mesmo muito difícil. E é uma canção de amor, uma canção de verão e que fala sobre as coisas simples, que são aquelas que eu dizia há bocado, que nos alimentam um olhar poético, que nos enchem de encantamento e desse tal romantismo que eu acho que acaba por ser essencial para a mobilização, mesmo que esta música não fale de política e que pareça muito cor-de-rosa. Ela fala sobre essa centelha poética que eu acho que é preciso alimentar todos os dias e que as crianças têm, não é?
Tem, de forma,
é teu filho.
Deve ser uma coisa, é uma espécie de fonte, não é? Tu carregas na cabeça dele e ficas um bocadinho mais completo de poesia.
A gente está com pressa e está a fazer não sei o que, e ele está a entrar no carro e ele, mãe, olha, e obriga-te a olhar para o dente de leão que está na beira, sabes, tipo, na berma da estrada, e tu, tens que olhar para as flores, tens que reparar na Joaninha, és obrigado, né? Não só a ver alguém a viver as coisas pela primeira vez, o que é incrível, porque também te renova, limpa-te um bocado as lentes que foram embaciando com o tempo, mas também te obriga a reparar nas coisas simples, né? E quando nós vamos com os olhos na meta, andamos distraídos.
Quando é que és mais feliz?
Na praia. A comer gelados italianos. Sou feliz no palco também. Depois, no fim do concerto, sou feliz no concerto.
Mas o palco não é um sítio pacífico?
É um sítio que implica. Eu gosto do palco, só que eu tenho muitas letras na cabeça e tenho que estar muito concentrada. Eu tenho muita inveja daquelas pessoas que tipo conseguem entrar em transe no palco, sabes?
A Gisela é assim, não é?
Exato. Ou aqueles músicos que estão tipo só de olhos fechados,
estás a ruminar na tua cabeça,
tipo,
a tua letra.
Eu não posso, por exemplo, no 25 de Abril toquei na Avenida dos Aliados, no Porto, e pronto, ver a praça cheia e ser o disco muito. Era recente e era ao 25 de Abril,
claro.
Tinha muitos amigos na plateia, família, e estava muito emocionada, mas eu dizia para mim própria: não, tu tens que estar, tu sabes, tens que estar muito concentrada. Não há nenhum momento em que eu possa deixar-me levar, porque senão não consigo. Seguir o fluxo, são muitas letras.
Não, e é um flow, não é? Tipo, também não podes. Não podes...
E depois esqueces uma frase, já não.
Eu não sei o que é que faria. Eu às vezes, eu por acaso brancas não tenho muitas, mas eu não sou a capicua e não tenho que ser aquelas coisas tão rápido como tu tens de dizer.
Mas em rima é mais fácil, em teatro eu acho que é mais difícil, porque a rimar há uma espécie de lenga-lenga, é como aprender a tabuada, é mais fácil se cantarolares.
Um vez um.
Agora, um texto sem rimar.
Pois.
Aliás, uma das letras mais difíceis de decorar para os concertos foi a Brava, porque não tinha.
Pois não.
Não rima.
Sim.
E também a versão, a Estrela da Tarde, que é uma versão do Carlos do Carmo, da música do Carlos do Carmo, tem quer dizer, é interpretada por Carlos do Carmo, tem música do Fernando Tordo e letra do Ari dos Santos. E a letra é uma das minhas letras favoritas da música portuguesa, Porque ela parece que foi escrita para ser um rap. E aqui a minha ideia foi fazer dela um rap, porque ela está cheia de jogos de palavras e aliterações. Só que as frases são muito parecidas entre si e começam muitas vezes da mesma maneira. E aquilo para decorar foi um inferno. E eu depois pensava, eu não posso enganar uma letra do Ari, porque é assim, enganar nas minhas letras. Pronto.
Não vou, é um crime.
Agora, enganar na letra do Ari não pode ser.
Tu tens escrito para teatro ou já não
escreveste? Já escrevi.
Tu escreveste, mas não.
Escrevi um texto para a Boca Bienal, fazer um espetáculo que se chamava A Tralha, que era um monólogo para um ator. Já escrevi também bandas sonoras e já colaborei também para teatro, mais no ano passado, por causa do 25 de Abril, para uma peça de teatro escolar também no Teatro São João, no Porto, da Cátia e do Zé, da estrutura.
Sim.
E tenho feito assim coisas, colaborações pontuais, mas acho que o teatro implica assim ficar 2 meses ou 3 meses de tipo só em processo.
Mas eu gostava muito de escrever uma coisa tipo.
Eu gosto muito de escrever
grande,
teatro, mas aquela coisa.
No
do...
sentido de com mais tempo, não é?
Eu hei de fazer isso, mas acho que como o teatro implica quase parar tudo, não é? Para estar embrenhado no processo. E o processo implica também muito a experimentação. Eu estou habituada àquela coisa mais as coisas estão a acontecer todas na minha cabeça, sabes? E depois de repente ali, nos processos de teatro temos que experimentar com o corpo e vamos pôr os objetos no espaço
sim, pensar
no gesto.
E dizer de uma maneira diferente, agora dizer de outra maneira.
Exato, e eu sou aquela pessoa que cultiva muito, não só a espontaneidade dos... Eu não sou uma performer. Não tenho propriamente. Eu aliás detesto aparecer nos videoclipes e sim, porque ligas uma câmara e eu deixo de ser espontânea, sabes? E eu aprecio muito a espontaneidade. Aliás, eu até sou uma militante da espontaneidade, porque acho que a espontaneidade é desencorajada nas mulheres culturalmente. E acho que temos mesmo que ser mais livres possível. Além de que sou tripeira, então tenho aquela coisa de me expressar às vezes também de forma muito, muito genuína, até pondo umas vírgulas de vernáculo no meio. Mas essa coisa de pensar no gesto, sabes? Fazer marcações no palco.
Sim.
Imaginar
e o gesto
como
que está pensado
está...
em ver se uma coisa que te sai, não é?
Exato. E eu conto no palco, eu estou a servir aquilo que as pessoas ouvem, não aquilo que as pessoas veem, sabes? E então o som, aquilo que... a emoção da palavra, a forma como soa, é aquilo que é a minha prioridade. Transformar, mudar para a lógica do corpo e do gesto é muito difícil para mim. Mas gostei muito de todas as experiências que fiz.
Isso
com
é muito
teatro.
Curioso.
Sobretudo as de escrita. Ou seja, eu tenho muita vontade de escrever mais para teatro, se calhar não tanto de fazer parte dos processos. mas gosto muito.
Mas escrevo que as tuas frases ficam. Enchem a boca, basicamente. Ou seja, são. Claro que
são,
tu falas por isso,
né?
Obviamente. Isso, mas são, têm muita vida. Porque às vezes o que acontece é os textos às vezes podem ser mais genéricos e tem uma outra coisa lá no meio que tu pegas naquela frase. E as tuas frases, como são ditas também para suscitar isso, têm mundo lá dentro.
Porque
e portanto têm imagem. Pois...
Mas eu, por exemplo, uma das coisas que eu tive dificuldade quando escrevi para teatro é deixar a dar espaço para aquilo que não está no texto, sabes?
Ah, sim.
Porque como eu não tenho o hábito de escrever para teatro, há muito dos textos para teatro em que o não dito é super importante.
Sim, claro.
E os espaços entre as frases em que o ator acrescenta muita coisa, muita emoção, são muito importantes. E eu não tenho ainda não tenho tanta essa prática, não é? Então encho demasiado o texto, se calhar às vezes quero pôr tudo no texto. E acho que os silêncios são muito importantes e tenho que trabalhar melhor essa arte, porque eu acho que de facto nos textos para teatros aquilo que não se diz é tão importante quase como o que se
diz. E daste bem com o silêncio na tua vida?
Dou, até acho que devia cultivar mais o silêncio. E há bocado estavas a falar daquelas redes sociais, eu estava a pensar nos podcasts e eu gosto muito de ouvir pessoas a falar e conversas. E às vezes ou por mim a fazer tarefas domésticas, ou no carro, ou aqui ou ali, e estou a ouvir pessoas a falar, não é? Porque há 1000 podcasts.
Claro. Tiras uma pedra, sem
eu também
sete.
Sou um bocado viciada em programas de comentário político, portanto também não aconselho, mas é um vício que eu tenho já há muitos anos.
Já partiste 3 vassouras, 1 aspirador.
É a minha novela, eu sigo a minha novela. E então são muitas horas ouvir pessoas a falar. E às vezes sinto que hoje já temos tanto estímulo visual, não é? Se eu ainda me ponho a ocupar o espaço auditivo e a cabeça. Pode passar um dia em que houve pouco espaço para o silêncio. E por isso é que eu gosto muito de estar na água, de nadar e porque não ouves. Estás tipo...
Estás retirada.
Tens muitos estímulos sensoriais, mas não estás a visão e a audição não são o que é importante. E nadar era uma coisa que me fazia muito bem. Agora não tenho ido nadar, mas tenho que voltar a nadar para ter essas horas em que só estou com a minha, com o meu silêncio e sem grandes estímulos, porque acho que me faz falta isso. E eu noto que me faz falta porque às vezes vou para a cama e estou em grandes conversas, há imensas conversas, sabes? E palavras, e bocados de letras e canções.
Sim, cheio de palavras.
Muitas palavras na
cabeça. Cheio de palavras. Quando lanças um disco, já fizeste vários, já tens uma carreira que tu estavas a dizer que não é muito longa, mas que já é longa, não é?
As minhas referências são o Sérgio Godinho.
Pois está bem, ok. Então se fores por aí, sim. Mas quando eu quero dizer, ou seja, quando tu lanças uma coisa, dás-te bem com a recepção? Ou tipo, fica sempre ali uma coisa um bocadinho aberta, uma espécie de uma ferida um bocadinho aberta?
Eu lido bem no sentido em que eu até o momento em que saio não estou a pensar nisso. Genuinamente não estou a pensar. Quando estou a fazer a música, não estou a pensar no que é que as pessoas vão achar. E depois, na véspera de sair, é que eu penso: ai, agora as pessoas vão ouvir. E dá-me assim uma espécie de insegurança, do tipo: ai, agora as pessoas vão ouvir. Mas depois penso, há sempre outro momento a seguir em que eu penso: não, isto foi. Eu estou mesmo contente com o resultado. Portanto, estou preparada para defender este disco e, portanto, normalmente não sofro muito. Já tive críticas ótimas, críticas péssimas, às vezes na mesma semana, em jornais
quarta.
Um à sexta ou ao sábado e tu vais de bestial a besta. Por isso estou habituada também. Acho que eu nunca quis ser consensual e acho que isso também é uma coisa boa. Porque, como sabes, ser artista implica estar muito exposto e porque
um certo flerte com o abismo, não é?
Exato, porque nós fazemos. Eu faço música a partir daquilo que são as minhas ideias, as minhas emoções,
claro.
A minha história, não é?
Claro.
E depois, se as pessoas não gostam, parece que é de mim que não gostam. E é preciso fazer esse esforço de separar. Houve uma altura em que eu não estava a separar muito bem e que parei. Parei uns meses, até os concertos. Pensei, não, eu não posso estar no palco assim. Estou demasiado frágil para estar exposta.
Okay.
E parei. E depois, quando voltei, já me tinha reconciliado com esse distanciamento entre mim e o meu trabalho, porque eu acho que é fácil. Há uma membrana muito fininha entre as duas coisas e às vezes pode ser cruel. Mas acho que não sofro muito com isso também. Não sofro muito com a escrita e também não sofro muito com
E dizem-te que gostam de ti o suficiente.
Estás a falar que as pessoas
próximas, espero que te digam muito. Estou a dizer-se as pessoas que ouvem as tuas coisas, porque eu acho que nós muitas vezes vamos ou de um elogio absurdo, meio bacoco e obsessivo, às vezes em algum tipo de relação com alguns artistas, ou às vezes não dizemos nada. E eu acho que se deve sempre dizer quando se gosta e quando se sente alguma coisa, porque eu acho que há de vez em quando esse cinismo que há pouco falávamos também é uma de não quero relacionar e dizer que gostei.
Eu percebo. Eu acho que quem tem um público da música mais alternativa, que é o meu caso, não tem um público provavelmente como o público mais teen, que é super, que veste a t-shirt e que chora e que vai para a fila e que comenta. E não, o meu público é um bocadinho mais, é muito variado. Pai de
além de ter uma vida durante o dia, não pode ir.
Exato,
para
um todo tipo de pessoas e não são propriamente esse público tão
efervescente.
Sim, tão dado e tão exuberante. Mas ainda assim, eu sinto que as pessoas gostam muito do que eu faço pelas mensagens que me mandam e que se calhar não são tão. Essa coisa pública, quantificável, mas às vezes mensagens muito tocantes. E depois, quando vou à manifestação do 25 de Abril, por exemplo, e vejo as pessoas com as minhas frases no cartaz, aí percebo que essa para mim é a consagração. É quando as pessoas pegam nas minhas frases e se apropriam delas e vão com elas no cartaz, não é? com a cara destapada, do tipo, isto representa-me, sabes? E eu acho que isso é a coisa mais bonita. E sim, obviamente, as plateias e as pessoas a verem o concerto. Isso é o que interessa, porque depois também acho que nas redes sociais é um bocadinho como aquilo que eu estava a dizer das críticas no jornal. Há fases em que tens muito amor, outras que não tens. É muito relativo. Às vezes o algoritmo trabalha a favor, às vezes não.
Sim.
Às vezes lançaste um disco, correu super bem, e se calhar a seguir já não corre tão bem. Isso é mais volátil. Mas aquilo que fica, não é? Que é intemporal, que é mais longo do que essas oscilações, é aquilo que eu acho que é mais significativo. E vejo muito isso a partir da, não só das mensagens que as pessoas me mandam, mas também dessa quando percebo que a minha música realmente teve um impacto, sabes? E eu vejo isso nos cartazes de manifes, né? As pessoas a vestir t-shirts com as minhas frases, ou por exemplo, no Mão Verde, que é o projeto de música para crianças, em que tu vês que as pessoas fizeram trabalhos na escola com as canções, que fizeram o espetáculo final, ou a festa de Natal a partir das canções, e as crianças sabem o disco todo e dançam aquilo como se ninguém estivesse a ver. Esse tipo de coisa acho que é mesmo significativo. Agora, likes, views, streams, tudo que é quantificável em números, eu acho que não é bom critério.
Também acho que não. Sabes quem me apresentou, críticas, sabes quem que me apresentou a tua música? O meu pai.
Ah, é?
Sim, há que muitos bom. Anos, pai, há mais de 15. Lembro-me, tens que ouvir a Capicua.
Que bom.
Sim, e na altura tu começaste a tocar muito na Antena 3, acho eu. Sim. E acho que na altura era direto na Antena 3, ou tinha deixado de ser há pouco tempo. E lembro-me de ser esta coisa da tua voz ser completamente fora da norma e ser uma coisa que eu acho que se manteve ao longo do tempo.
Sim,
ou seja, essa unanimidade que às vezes alguns artistas podem procurar nunca foi do teu interesse todo, não é?
Nunca foi e eu sempre fui bastante. Ou seja, se eu quisesse a unanimidade, eu não ia não fazer aquilo que eu faço. Claro. Eu faço rap, mas faço rap dentro do espectro da música alternativa, né? Ou seja, não estou à procura de grandes hits de verão, nem grandes números, não é? É para isso que eu trabalho. E depois tenho um grande. A minha música também muitas vezes. Pode ser emocional, pode ser dançável, pode ser muita coisa, mas há sempre uma grande dimensão que é mais política e social, não é? Isso é óbvio que não é um bom caminho para ser consensual, claro. Não é? Agora, aquilo que eu sinto é que já houve momentos em que era mais contracorrente, no sentido em que, como eu te dizia há bocado, em 2014, em 2012 eu estava a falar das mesmas coisas e ainda não era tão habitual ver canções feministas no mainstream, ou mesmo internacional, ou não era assim tão habitual, ou a canção de protesto também tinha caído um bocadinho, era uma coisinha ficada ali naquela geração de Abril. E eu acho que houve momentos em que isso foi que foi-me sentindo menos desacompanhada, porque isso foi se tornando mais habitual, e ainda bem, né? E hoje em dia não me sinto assim tão contracorrente, apesar de sentir que faço sempre o meu caminho individual e não estou à procura de criar consensos, nem em preocupada também depois no impacto daquilo que é em termos de estratégia de carreira ou do mercado. Mas acho que há momentos em que me sinto menos desacompanhada, ou que sinto que a minha música não é assim tão diferente, porque de facto hoje em dia há muito mais gente a fazer música de protesto, a fazer canções mesmo com algum parentesco hip hop ou não, que ponham a palavra no centro, quer dizer, do fado ao pop, e portanto acho que estamos a viver um momento em que há cada vez mais diversidade, e isso faz com que também me sinta menos
precisamos de todos os lança-chamas,
menos sozinha
nesta altura. Olha, estamos a fechar a nossa conversa. Tenho duas últimas perguntas. Primeiro, só falar de concertos. Na próxima semana, porque este programa vai para o ar dia 3, estarás numa live, dia 12.
Dia 11.
Queres água? Tenho aqui,
dia
11, mais um bocadinho,
que
se quiseres.
É
dia 11 ou dia 12?
11. E 12 estarei em Tondela, no
que é isso. Então, e como é que estás a pensar fazer estas coisas todas? É um gelado gigante que vai cair do teto, certamente.
Não.
Varre os fascistas todos de uma vez.
Não vamos distribuir gelados, nem temos um gelado gigante. Temos um concerto que, apesar de se entrar neste último disco, também tem muito espaço, tem muito espaço para canções mais, dos outros discos mais antigos. Tem espaço para dançar, tem espaço para pensar, tem espaço para emocionar. E claro, são concertos de festival, não é? O Alive, depois o Tom de Festa, depois também o Festival de Músicas do Mundo de Sinos e o Meda Mais, até chegar ao Avante,
a Paredes de Cor
em agosto e Avante em setembro. Portanto, a temporada de festivais existe também alinhamentos mais dançáveis e mais festivos, e para plateias também mais diversas, porque as pessoas não estão lá só para me ver a mim. Portanto, é um concerto que eu acho que é bastante. Tem uma dimensão mais contagiante e dançável, e mais física, mas também tem espaço, lá está, para os momentos mais poéticos, para os momentos mais emocionais. E depois tem projeções de vídeo do André Tentugal, que são incríveis, alguns dos vídeos que já saíram e outros que ainda são exclusivos do palco. Tenho a minha banda, o Luís Montenegro, que interessa, o Virtus, o Diwana, a Inês Malheira e a Joana Raquel. Portanto, eles também trazem muito do seu talento e da sua energia para o palco. E até agora, que já houve alguns concertos assim ao ar livre desde 25 de Abril até agora, tem sido muito bom. Eu tenho sentido sempre que as pessoas devolvem muito, muito carinho e vão com aqueles cartazes que eu dizia há bocado, não é? Por cada grunho um punho, coisas do género. E é muito emocionante porque as pessoas reagem. Por exemplo, eu tenho no Alocaso um poema no fim de um poeta palestiniano e as pessoas levam bandeiras da Palestina. Pá, há assim muitos momentos do concerto, nos momentos em que eu faço mais spoken word, em que declama alguns dos poemas que estão no disco, as pessoas reagem muito e não é assim tão habitual um concerto ao ar livre, haver espaço para poesia. Portanto, estou muito feliz com a vida que este disco está a ter na estrada e tenho a certeza que vai ser bom o resto da temporada de festivais.
Este não é o tempo dos poetas, embora eles sejam mais necessários do que nunca. A última pergunta é: o que é que tens debaixo da língua? Que é o nome desta pergunta. Cada um
muitas palavras, muitas palavras.
Ainda tens mais?
Eu estava-te a dizer há bocado.
Estás sempre de palavras,
eu vivo na dimensão da verve. Eu estou sempre a pensar em palavras. E às vezes, uma vez a minha psicóloga disse: mas se calhar devias começar a trabalhar outras formas de expressar as tuas emoções, sei lá, adivinhar, né? Sei lá, coisas diferentes, para não ficares tão presa na dimensão da linguagem. E eu sinto que às vezes é onde eu existo, mas também às vezes é preciso o silêncio que falávamos há bocado, Rui.
O silêncio, precisamos de silêncio. Um gelado antes do fim do mundo é a proposta de Capicua. Eu acho que faz bem, se está tudo a arder, eu acho que vai ser ótimo.
Também geladinho. Podia ter um gelado baixo da língua.
Ah, pois
em
podias.
Cima da língua.
Sim, olha, eu adoro gelados a todas as horas. Portanto, desde tirei as amígdalas.
Também eu adoro. E também tirei as amígdalas.
Também tiraste?
Tirei e depois pensei, estava há muitos anos à espera, porque eu tirei já com 20 e tal.
Eu tirei o ano passado.
Eu tirei com 26 anos ou 28. Okay. 28. E pensei, ai, vai ser fixe, vou comer gelados. Pai, estava tão enjoada que não queria comer
só
gelado nenhum.
Sim, foi horrível. Experimentei todos os gelados de Lisboa.
Não é?
A verdade é que não como gelados há algum tempo.
Não
vou
é?
Tipo, o
ficas
jogo,
mesmo.
Dois gelados.
Só que eu só pensava em comida tipo. Sopa e arroz com
Sim,
carne.
Arroz de pato.
Tá, e agora nos gelados, não, eu tenho fome.
O gelado para o fim do mundo, antes do fim do mundo, é o novo disco de Capicô. Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Obrigado.
Beijinho.
Deus, beijinhos.
Debaixo da língua.
Capicô no Debaixo da Língua, com um gelado antes do fim do mundo. O meu seria um solero coberto de sangue, que eu depois atiraria aos vilões. E aos fascistas. Bom, siga em frente, não vamos agora falar sobre isso. Na próxima semana recebo Júlio Machado Vaz, psiquiatra da Nação, que crescemos a ouvir, eu cresci a ouvi-lo. Tem um novo livro, chama-se Outono Ser. Quero muito conversar com ele. Finalmente veio a Lisboa, eu não perdi esta oportunidade. Conversa para ouvir na próxima quinta-feira. Já sabe, há sempre um novo episódio à quinta-feira. O Debaixo da Língua é patrocinado pela Cupra Portugal para a Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego, produção de Margarida Gonçalves e sonoplastia de Paulo Castanheiro. Nós voltamos para a semana. Adeus. Já sabe, vá pela sombra.
Debaixo da língua.